Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar então início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que consiste em duas partes, como é sabido, sendo que a primeira parte é dedicada à audição do Sr. Secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, cujo título do requerimento tem para análise das medidas delineadas face à instabilidade que os conflitos geopolíticos e o aumento dos custos de carbono estão a provocar no setor da cerâmica e do vidro. Já temos connosco o Sr. Secretário de Estado, que queria cumprimentar, dar uma vez mais as boas-vindas, é sempre um gosto recebê-lo, cumprimentar também a comitiva que o acompanha e esclarecer que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial do partido requerente, no caso o Chega, conforme anunciei, depois a resposta inicial do Sr. Secretário de Estado, depois cabe uma ronda a cada um dos grupos parlamentares que queiram usar da palavra, atendendo aos grupos parlamentares que estão neste momento em sala, seguir-se-ão o PSD com 8 minutos e o PS com 7 minutos. Nesta primeira ronda, atendendo que se trata de audição de um membro do Governo, é possível o modelo pergunta-resposta, ou seja, a pergunta pode ser, que seja feita pode ser respondida de imediato, usando novamente a palavra o grupo parlamentar que dela dispõe no momento. Depois haverá uma segunda ronda, se inscrições houver, com 2 minutos por cada senhor ou senhor deputado inscrito, cabendo aqui a resposta ao Sr. Secretário de Estado, no final de todas as intervenções, tendo para o efeito o mesmo tempo. Já é familiar o modelo, enfim, serve apenas para recordatória de forma muito sucinta, porque já é familiar a todas e a todos. Assim sendo, já agora, o tempo do Sr. Secretário de Estado conta naquele cronómetro, o tempo das senhoras e senhores deputados conta naquele que está aqui do meu lado esquerdo. Assim sendo, darei a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis, que, segundo a informação que tenho, irá fazer a intervenção e é a única em sala do Grupo Parlamentar do Chega, portanto não há a menor dúvida. Sr. Deputado, faz favor, tem então 8 minutos para a intervenção inicial, nos termos em que anunciei. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes, cumprimento também naturalmente o Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a presença, e também dar já nota que este requerimento feito pelo Partido Chega vem no sentido de conseguirmos apurar os impactos que estão a ter o aumento dos custos também por via do conflito do Médio Oriente, mas não só, também por uma questão de regras europeias que têm sido impostas, nomeadamente a um setor que é altamente relevante para a economia portuguesa, o setor da cerâmica e do vidro, mas que tem, apesar de ser um setor de excelência e que tem números, do ponto de vista da exportação, bastante elevados, tem sofrido bastante e está, naturalmente, numa situação, a nosso ver, de risco, o que implica aqui que nós abordemos e questionemos face ao que é que o Governo está a considerar fazer nesses mesmos termos. Naturalmente que falamos, e é importante dar um contexto também inicial, de um setor que tem cerca de 1.267 empresas, que em termos de empregos e de trabalhadores ultrapassa os 18 mil e que tem um volume de negócios de 1.5 mil milhões de euros e que, no que diz respeito às exportações, chega quase aos 900 milhões de euros. Estamos a falar de exportações para 164 mercados e de um saldo comercial positivo que quase chega aos 600 milhões de euros. Isto dizendo que somos o maior exportador da União Europeia neste setor e o segundo maior do mundo no que diz respeito à cerâmica, no caso, cerâmica de mesa. E as ameaças que este setor tem vindo a enfrentar tem a ver naturalmente com o aumento de custos no que diz respeito ao gás natural, que é indispensável para o funcionamento dos fornos e para a alimentação destes fornos, e que este aumento do preço do gás pode representar cerca de 2 milhões de euros por ano de acréscimo numa empresa média. Isto naturalmente que cria dificuldades a estas mesmas empresas, mas que se associa a uma outra dificuldade que vem daquelas que são as limitações e as regras impostas a nível europeu, que têm a ver com o ETS. Na questão do mercado de carbono, nós estamos a falar de uma indústria que já por várias vezes disse que aceitava a descarbonização, mas que aceitava a descarbonização tendo em conta que estes custos, com o aumento dos custos do carbono, não coloquem em causa o próprio setor e que a própria tecnologia tem tido naturalmente uma evolução, mas que não acompanha estes aumentos do custo de carbono e que se torna cada vez mais difícil para o setor conseguir pagar licenças de emissão sem que haja alternativas e desenvolvimento tecnológico que acompanhe esse mesmo aumento dos custos. E depois uma última questão, que tem a ver com a própria questão da concorrência internacional. Nós tivemos também, e pudemos ouvir a CTCV, que utilizou uma expressão, a meu ver, bem conseguida nesta justificação, que é: nós não podemos exportar a indústria e depois importar as emissões quando estamos a competir com países como a China ou como a Índia, que não estão a jogar sobre as mesmas regras. No fundo, quase ao mesmo nível do que acontece do ponto de vista dos produtos agrícolas com a Mercosul. Acabamos por não estar aqui numa concorrência leal, o que cria enormes dificuldades ao próprio setor. E numa ótica agora de pergunta-resposta, eu perguntar-lhe-ia, numa fase inicial, que medidas concretas tem o Governo previsto para também garantir que a própria energia consegue ser competitiva no que diz respeito a esta indústria, também no que diz respeito à parte do consumo energético e também se vão estar ao lado de países como a Espanha e a Itália no que diz respeito à revisão do próprio ETS para que possamos ter esta nossa indústria a competir de uma forma mais justa com outros mercados e também, naturalmente, a que haja um acompanhamento da própria tecnologia àquilo que são as metas de carbono.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, apenas para recordar e para tentar ajudar, só explicar, voltar a frisar, que o Sr. Deputado Ricardo Reis ainda está no direito do uso da palavra, usou cerca de 4 minutos, tem ainda cerca de 4 minutos para continuar a questioná-lo. O Sr. Secretário de Estado tem os mesmos 8 minutos. Explico isto apenas por uma boa gestão de tempo e por uma questão de eficiência. Naturalmente que, se necessário for, quer aos grupos parlamentares, quer ao Sr. Secretário de Estado, era alguma tolerância, percebendo, inclusive, é que é mais fácil fazer perguntas do que dar respostas, eu percebo. É mais fácil no sentido do tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, todos os presentes na sala. É um gosto vir ao Parlamento. Agradeço a compreensão também pela articulação da agenda e dizer que é, enfim, hoje estamos a falar deste setor e é muitíssimo relevante e, portanto, merece toda a nossa atenção. Não vou repetir muito no essencial da importância daquilo que são os principais números do setor. Nós aqui, na verdade, temos falado do setor da cerâmica e do vidro em conjunto, mas entendo que o foco mais daquilo que foi o requerimento e daquilo que é a preocupação está mais centrado na parte cerâmica, até pela, enfim, alguma diferença que há do ponto de vista setorial, quer do ponto de vista, diria, da sua base industrial, mas também daquilo que é a sua realidade em termos de mercados. Valorizo muito aquilo que o seu deputado referiu da grande dispersão mundial que o setor cobre e sobretudo, também depois é importante começarmos a funilar do ponto de vista da análise. Aliás, é verdade neste setor como é verdade. Noutros nós tendemos a olhar para os setores de uma forma muito agregada, mas depois dentro de cada setor há realidades bastante, bastante distintas, porque é diferente falarmos de pavimentos e revestimentos do que falarmos de sanitário ou louça cerâmica. Estes são, digamos, os três grandes pilares do setor e eles, do ponto de vista industrial, podemos dizer que têm bastantes similitudes, do ponto de vista de processo industrial, mas depois temos um conjunto de fatores diferenciadores, é completamente diferente, sem identificar marcas, para não, uma peça de decoração em cerâmica portuguesa de um pavimento ou um revestimento. Os argumentos de venda, os mercados para onde exporta, tenho visitado vários locais onde este setor é inclusive uma bandeira do país e onde estamos próximos dos consumidores e eles identificam o produto com o país, o que é muito relevante. Portanto, do ponto de vista da importância setorial é muitíssimo relevante, do ponto de vista da sua presença no território, também com uma relevância importante porque cobre diferentes zonas, quer dizer, nem é específico, não há um foco muito, muito colocado, podemos entender, a zona oeste, Aveiro, Leiria, tem aí um grande peso pela sua tradição, mas estará mais espalhado pelo país, falamos de emprego também, algum dele qualificado, exportações, enfim. E este setor vive, de facto, diria, dois desafios. O Sr. Deputado tocou neles de forma clara. O primeiro é um tema mais conjuntural, que tem a ver com os custos da energia e que, na verdade, do ponto de vista da competitividade, podemos entender que afeta todos os países da mesma forma, porque, enfim, a dependência dessa questão é a mesma. O segundo tem a ver, de facto, com aquilo que refere relativamente às regras europeias das emissões de CO2. E já agora, uma nota importante, há uma frase, nós dizemos em inglês, que é leveling the playing field, ou pelo menos ter as mesmas regras de jogo, e eu penso que este é mesmo um grande tema do ponto de vista da política industrial europeia, quando é olharmos para o resto do mundo e saber que as regras que impomos às empresas europeias não são sempre as mesmas, sobretudo a quem produz fora da Europa. A Europa tem tentado criar regras ou leis que permitam compensar essa diferença de legislação. Sobre a energia, permitam-me ser direto, nós temos um tema, a competitividade da nossa indústria, e Portugal hoje nessa matéria tem uma vantagem real. Os preços médios da eletricidade na União Europeia para a indústria são cerca de 30% acima, de acordo com dados da ERS, do que é praticado em Portugal, grossista, e em 2025 fomos o terceiro país da União com a componente de energia e redes mais baixa, apenas atrás da Suécia e da Finlândia. Em 2026, já com dados recentes, o preço da eletricidade em Portugal tem sido o mais baixo de toda a Europa, cerca de um terço, por exemplo, daquilo que é o preço médio italiano, e no preço do gás, a média europeia para a indústria está cerca de 14% acima da portuguesa, o que, de acordo com o Eurostat, são números que colocam Portugal numa vantagem, e o nosso objetivo é continuar a ter na energia um fator, um ativo competitivo na atração de investimento, na diferenciação da nossa política industrial e um motor da competitividade. Por outro lado, aquilo que disse e referiu bem, há aqui um chavão, um palavrão, que são as tecnologias, o hard to abate, ou aquelas que são mais difíceis de descarbonizar, e de facto na indústria cerâmica há aqui uma questão tecnológica, porque para ter qualidade na produção da cerâmica nós precisamos de temperaturas muito altas e do ponto de vista elétrico ainda não é possível atingir essa qualidade. E, portanto, o gás continua a ser a principal fonte de energia e os seus fornos dependem de gás. E para isso, respondendo diretamente à sua pergunta, o Governo mobilizou instrumentos muito concretos. Desde logo o reforço do Estatuto de Cliente Eletrointensivo, o que permite às empresas reduzir até 80% os seus encargos energéticos na componente, em várias componentes da sua fatura. Lançamos, através do Compete 2020 e daquilo que foi o PRR, avisos de apoio à descarbonização industrial, que abrangem objetivamente este setor, e pusemos em execução um plano de biometano que vai permitir fazer um mix ou substituir o gás natural nos fornos onde a eletrificação ainda não é viável. Só num número muito rápido, só em 2026 estamos a falar em incentivos que rondarão ou ultrapassarão 700 milhões de euros, o que permitirão, se fizéssemos aqui uma conta rápida de uma taxa de incentivo de 50%, próximo de 1,5 mil milhões de euros de investimento. E deixo alguns minutos para depois continuar.
Estava a carregar o botão errado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa. Sr. Deputado Ricardo Reis, retoma a palavra dentro do tempo disponível, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas, Sr. Secretário de Estado. E fico contente em saber que, pelo menos, que partilhamos a noção da importância que este setor tem para a economia portuguesa. No entanto, e repetindo uma pergunta à qual também não respondeu, também sei que deixei algumas considerações e que como tal, possa-se ter esquecido, mas há aqui uma questão também relevante do ponto de vista europeu. Qual é que é a posição atualmente do Governo relativamente aos benchmarks atuais do ETS e se estão ou não estão, se considera que são adequados para os desafios que hoje o setor enfrenta ou se estão desajustados, como nós acreditamos, e se, como a Espanha e a Itália já o vieram defender e afirmaram que irão defender junto da Comissão Europeia essa revisão desses mesmos benchmarks do ETS, se Portugal também estará disponível para estar ao lado destes países nesta necessidade de revisão, de forma a que não estejamos a colocar uma prioridade altamente ideológica da Comissão Europeia de descarbonização como total prioridade, esquecendo aquela que é a sustentabilidade das indústrias e que importa do ponto de vista quer do próprio emprego, quer do desenvolvimento económico dos países e sustentabilidade destes mesmos setores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. que ainda continua com tempo disponível. Senhor Secretário de Estado, faz favor.
Vou tentar ser telegráfico, sabendo que teremos depois tempo de aprofundar. A resposta é claramente sim. Portugal acompanha essas preocupações e dar nota, também com a vantagem do cronograma e o que aconteceu no tempo, numa missiva, numa iniciativa até liderada pelo Governo através da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, dirigimos-nos objetivamente por escrito à Comissão Europeia e pronunciamos-nos, quer o Governo e um conjunto aliado de empresas portuguesas, com uma grande presença, com a vontade e com a ambição de defender uma transição realista. Qual é o tema no benchmark? O setor, como não tinha um benchmark específico de produtos, tinha um benchmark de calor e combustível, o que os colocava numa perda de competitividade. E nós defendemos exatamente isso. Uma transição realista, valores de referência que não agravem os custos, trajetórias graduais e metodologias ajustadas ao setor, e a própria Comissão, agora também aproveitando os últimos dados, comprometeu-se a apresentar, na revisão em curso, benchmarks de recursos setoriais, o que responde à preocupação do setor, que são precisamente esse instrumento de preocupação. Portanto, Portugal, na resposta ao seu deputado, defende essa questão, vamos continuar a batalhar por ela até ao fim do processo e hoje temos uma visão otimista de que isto vai ser possível, aliás, até de alguma maneira como reconhecido pelo próprio setor.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Irei concluir nesta intervenção dizendo apenas que gostava de partilhar a visão otimista, não a consigo partilhar apenas por duas razões. Porque vejo sistematicamente a União Europeia a ser um entrave e a tentar que certas bandeiras ideológicas se sobreponham àquilo que são as necessidades das nações soberanas que constituem a própria União Europeia, nomeadamente no que diz respeito, neste caso, a questões de agenda verde, que tantas e tantas vezes esquecem as especificidades de cada setor e de cada uma das nações que compõem a União Europeia, e que criam, no que diz respeito à própria legislação europeia, dificuldades tremendas, que depois se notam nas próprias nações e que depois se tornam incapazes de competir com outros mercados, nomeadamente, aqui no caso concreto, com o mercado chinês e com o mercado indiano. E, portanto, pergunto-lhe como é que vê esta competição para o futuro com estes mercados mais desregulados e com menos critérios e regras do ponto de vista ambiental, se não estamos também aqui perante uma situação equivalente ao que se passa, por exemplo, com a Mercosul, do ponto de vista dos produtos agrícolas, em que estamos sempre em constante desvantagem porque procuramos criar, não nós Portugal, mas nós Europa, criar entraves ao nosso próprio crescimento em nome de agendas que tantas e tantas vezes, apesar de terem uma capa bonita, representam sim um atraso cada vez maior. Especialmente também quando depois surgem notícias em que o próprio Tribunal de Contas Europeu indica que os fundos que foram no fundo fornecidos para a própria transição verde estão a ser amplamente mal aplicados e não estão a ter um critério de eficiência, mas estão sim a ter um critério de onde é que é mais fácil aplicar os fundos para não os perder, o que também cria aqui uma dinâmica que não me parece que traga grandes ganhos, uma vez que não se está a focar naquilo que era o seu propósito inicial, que era uma melhoria da própria eficiência. E, portanto, deixo-lhe apenas estas questões para terminar e agradeço naturalmente as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para terminar então, faz favor.
Muito obrigado. Eu respondo de uma forma muito clara. Eu hoje olho para a agenda da descarbonização e para a política de descarbonização como uma alavanca da competitividade. A prova disso é exatamente também a Estratégia Industrial Verde, que o Governo lançou um plano para termos até ao final do ano essa estratégia no terreno, para posicionar-nos, e eu tenho sentido isto individualmente no contacto com vários stakeholders e colegas ao nível global, de Portugal como um destino competitivo para investimento industrial ligado à descarbonização e transição energética. E digo mais, se eu vejo isso como uma vantagem comparativa da Europa face a outros blocos, porque eu não vejo que haja uma de facto, nós tendemos a misturar, por exemplo, uma questão de atraso em licenciamento com uma política de descarbonização e competitividade. São coisas diferentes. Nós temos que ser mesmo os melhores a produzir de uma forma hipocarbónica, descarbonizada, com produtos com pouco impacto carbónico e com essa competitividade. Se a Europa tem essa vantagem, Portugal dentro da Europa tem essa vantagem junto dos outros parceiros. A cerâmica e vidro são parte central dessa ambição. A Comissão tende a concordar que temos que ir para benchmarks setoriais que os podem proteger e, portanto, repito a ideia inicial, competitividade e soberania não competem entre si e, portanto, estamos alinhados nesta agenda que não é ideológica, mas é sim de competitividade e de valor acrescentado para o país.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com alguma tolerância da mesa para poder responder à questão colocada, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Ricardo Carlos tem 8 minutos, faz favor, no mesmo modelo, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado e a sua equipa que o acompanha hoje. Antes de mais, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui e desde já os esclarecimentos que deu e os esclarecimentos que tenho a certeza que dará. Sob pena de voltar a focar aqui alguns pontos, também será a oportunidade para o Sr. Secretário de Estado os poder desenvolver. E já agora, começo já por dizer que, ao contrário do meu colega, deputado Ricardo Reis, não tenho alergia ao verde. Apesar de benfiquista, não tenho alergia ao verde e acho que este Parlamento, de uma forma genérica, não o tem. E, aliás, o nosso país é talvez um exemplo na Europa daquela que é a utilização de energia limpa, nomeadamente com, e como vimos há pouco tempo até numa conferência organizada por esta Comissão, em que 80% da energia produzida em Portugal vem de energia limpa e 85% da produção de eletricidade vem também de energia limpa. Bem, centrando no tema, efetivamente o tema é pertinente e esta área da economia portuguesa levanta-nos também a nós, Grupo Parlamentar do PSD, algumas preocupações. São setores que são intensivos de energia e não só de energia, eletricidade, mas de energia para a produção de calor e aqui é talvez a questão mais relevante, estando assim fortemente dependentes de gás natural e sujeitos àquilo que é o regime europeu de comércio de licenças de emissão e à subida dos custos energéticos e, em particular, dos custos da energia, neste caso, aquela que leva à produção de carbono. Sendo que este aumento de custos pode afetar diretamente a competitividade destas empresas, assim como a sua capacidade exportadora, que já aqui foi referido tanto pelo deputado Ricardo Reis como pelo seu secretário de Estado, e aquela que é a manutenção do emprego industrial e em territórios de forte especialização produtiva. E até tendo em conta que nós estamos na Comissão de Economia e Coesão Territorial, dizer, para além de um tema de economia, parece-me que este também é um tema de coesão territorial, sendo que a maior parte destas empresas estão localizadas nos distritos de Aveiro, de Coimbra e de Leiria, sendo absolutamente fundamentais nessas áreas. E se calhar fazendo aqui um bocadinho de contexto daquilo que já aconteceu nesta Comissão relativamente a este tema, porque nós tivemos a oportunidade de fazer outras audições, onde, por exemplo, a APICER identificou o biometano como uma solução importante, que talvez ainda não esteja pronta, ainda não seja a solução ótima, mas como uma solução importante, aliás, como o Sr. Secretário de Estado também já referiu. Mas se calhar pedia-lhe se podia complexificar um bocadinho esta explicação no que diz respeito ao biometano e quando é que lhe parece que a economia portuguesa poderá estar pronta para que esta seja uma solução eficaz. Também a CTCV que nós aqui ouvimos destacou que a transição energética exige naturalmente inovação, investimento e escala, sendo que a escala poderá ser um problema da economia portuguesa e referiu soluções como fornos híbridos que poderão ser capazes de funcionar diferentes fontes de energia, incluindo eletricidade, gás natural, misturas com hidrogênio ou até mesmo hidrogênio puro. Portanto, existem aqui algumas soluções e eu perguntar-lhe-ia quando é que pensa que nós, também ao nível da tecnologia e daquilo que é o investimento, quando é que nós, a economia portuguesa, e quando é que as empresas poderão estar preparadas para esta transição. Também a CTCV referiu e reforçou de forma, eu diria, relevante, para não dizer categórica, que o biometano é tecnicamente comparável com os processos industriais existentes e com investimento e com escala poderá ser uma solução que tornará este setor competitivo, ainda mais competitivo. E isso parece-nos a nós bastante relevante. No que diz respeito ao domínio da energia, naturalmente que afeta esta área, foram incluídos 180 milhões do PRR alocados às baterias, 43 projetos, bem como aquelas que é a Estratégia Nacional de Armazenamento, com um novo leilão de 750 megawatts. E destaca-se também a aposta no biometano, com metas de incorporação de 9% em 2030 e 19% em 2040. Aquilo que acreditamos que possa ser relevante para a substituição parcial do gás natural em indústrias intensivas em energia. E assim, eu questionava também, Sr. Secretário de Estado, quando é que pensa, e se calhar fazendo aqui uma pausa, quando é que pensa que estas novas formas de energia poderão ser um substituto, primeiro parcial e, em segundo, total, àquela que é, neste caso, uma aposta fundamental, ou neste caso, uma dependência fundamental do gás natural? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos, que continuará no uso da palavra, assim o querendo, uma vez que não tem tempo para esse efeito. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, este ponto liga com aquilo que são, digamos, o segundo vértice deste desafio, que é, tendo em conta que a eletrificação ou a parte elétrica não será possível levá-la na totalidade dos processos industriais para aquilo que são as necessidades tecnológicas, ou pelo menos as necessidades de calor deste tipo de tecnologias, o outro caminho vai ser como é que se consegue alterar o mix do consumo a 100% do gás natural, com ou através da incorporação de biometano, ou através da mistura com hidrogênio, que a indústria está a dar passos significativos sobre isso. Aliás, exemplo disso foi a possibilidade que tive de visitar, não só no CTCV ou nas visitas ao setor, mas também nas agendas mobilizadoras, fornos híbridos e uma evolução grande nessa matéria. A estratégia para o biometano, o seu Secretário de Estado de Energia tem-na divulgado amplamente, é um tema que o Governo quer continuar a alcançar as metas, continuar a encontrar mecanismos de incentivo, quer à produção, quer à utilização, e temos de ter consciência, nesta fase, para a utilização industrial, esta vai ser a grande prioridade do Governo na área do biometano, é para a utilização industrial, porque aqui, de facto, vai ter a sua grande vantagem competitiva, e houve aqui uma mudança, houve aqui pelo menos uma aposta, uma mudança de estratégia clara naquilo que são os incentivos, em particular naquilo que foi o programa STEP. Queremos que Portugal, e já na agenda mobilizadora da cerâmica se nota isto, não sermos só um comprador de tecnologias, onde podíamos ir procurar tecnologia que já permitisse a incorporação mista de diferentes fontes energéticas, mas desenvolver a tecnologia em Portugal. Eu penso que esta é uma mudança significativa, onde a incorporação de valor vai ser muito mais clara do ponto de vista industrial nacional, e esse tem sido um caminho seguido pelo Governo, que é não sermos um importador de tecnologia apenas, mas sermos alguém que também desenvolve a própria tecnologia. O caminho é esse. Nós temos que olhar para aquilo que são os recursos disponíveis, em particular no biometano, ter uma aposta clara, e essa tem sido inequívoca, no sentido de termos uma economia circular, no sentido literal do termo, que valorize a criação de emprego, atividades no interior, e temos visto bastantes projetos a serem trabalhados e desenvolvidos nesta matéria para podermos de facto ter esse caminho alcançado de uma forma tangível e sistemática, pela valorização, enfim, de águas residuais, no aproveitamento de efluentes pecuários, com novas tecnologias de produção, com a promoção da cogestão de matérias, enfim, toda a cadeia de valor para que possamos transformar, de facto, essa ambição na realidade e dotá-la e dotar as indústrias disto. Aquilo que vi foi bastante animador. Aquilo que é a visão do setor é também uma visão otimista, em particular nessa grande agenda mobilizadora, que aliás foi uma das que na reprogramação, também numa iniciativa do Governo da reprogramação das agendas mobilizadoras, que mostrou o maior nível de ambição. Desenvolveram 7 novos produtos, processos ou serviços, com reforço da sua dotação orçamental e com grande sucesso. É muito interessante ver que nessa parte da agenda, ou nessa parte da competitividade, as empresas deixam de ver entre elas uma luta concorrencial e alinharam-se todas num desafio comum, porque temos que entender que é de facto difícil. E nestas áreas, onde a Europa foi perdendo, ou a Europa, enfim, no sentido lato, alguns dos nossos concorrentes foram perdendo capacidade industrial, ou pelo menos presença industrial, ela está hoje situada em Portugal e temos que continuar a fazer com que ela esteja. Nós temos bons exemplos, recentemente foi também aprovado e também um apoio de um investimento para aquela que é considerada, senso comum, a melhor fábrica de cerâmica do mundo. Portanto, nós nessa matéria não estamos não estamos a lutar pelo segundo lugar, estamos mesmo a liderar. Isto implica também, já agora, isto é tudo o esforço que é preciso fazer a montante na cadeia de valor. E depois há todo um trabalho a fazer a jusante da cadeia de valor, que é como é que se promove externamente e como é que se valoriza a imagem desta fileira a nível global. Porque ela tem uma parte forte de competência e compliance do produto, e essa é indiscutível, portanto há especificações que temos que são técnicas, e depois é toda uma questão de marca, sobretudo nos três grandes eixos deste setor, onde Portugal tem uma vantagem para lá do tangível, que é o intangível. É que é aqui que se sabe mesmo fazer e é aqui que está grande parte do conhecimento. E nem sempre isso é valorizado, mas tem que ser concluído. Agora, a competitividade e a pressão vão continuar a existir, sobretudo através dos blocos asiáticos e indianos, que têm fatores de competitividade em algumas matérias que nós na Europa não temos hipótese de competir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, no domínio da descarbonização industrial, o Governo abriu, através do Compete 2030, um aviso de 165 milhões para eficiência energética e descarbonização, com uma taxa máxima de cofinanciamento até 85%. Eu questionava-lhe de forma direta se considera que este valor é suficiente ou poderá ficar aquém das necessidades. Ainda na linha reindustrializar, estamos a falar de 150 milhões de euros dirigidas a PMEs industriais e do programa STEP, já falado de 1,2 mil milhões a partir de 2026, portanto, deste ano, orientado para as tecnologias limpas, digitais e biotecnológicas. Portanto, eu diria que se está a fazer muito bom trabalho neste sentido, pelo menos há financiamento disponível e as empresas estão a aproveitá-lo, esperemos que com consequências muito positivas. Falou também da agenda mobilizadora, e aqui em particular a questão da ecocerâmica e da cristalaria em Portugal, em que financiado pelo PRR e numa agenda liderada por uma grande empresa portuguesa, envolvendo 30 entidades, e que assenta essencialmente na sustentabilidade energética, na economia circular, que falava também há pouco e muito bem, na transição digital e na capacitação. Nesse sentido, parece-me claro que Portugal defende uma transição, mas uma transição realista e proporcional e tecnologicamente execuível. Portanto, eu diria nem 8, nem 80. Indo agora ao plano comercial, e também que o Sr. Secretário de Estado já abordou um pouco, destaca-se aquela que é a renovação e a reforço dos direitos antidumpings da União Europeia sobre louça e cerâmica asiática, que foram renovados em outubro de 2025 e reforçados para 79% em fevereiro deste ano. E eu questionava-lhe como é que pensa que poderá avançar este tipo de direitos antidumping na União Europeia e qual é que poderá ser a influência, e aqui incluindo talvez a questão dos acordos da União Europeia com mercados asiáticos, e qual é que poderá ser este impacto, e se nós, a economia portuguesa nesta área, estamos preparados. Depois, uma questão que também me parece relevante, que é se esta dificuldade que o setor está a sofrer, diria, se não poderá também ser uma oportunidade para que a tecnologia possa revolucionar o setor e que possa, por exemplo, com a utilização de sensores, de robótica, de inteligência artificial, de sistemas de gestão energética, de controle avançado de produção, que este desafio que acho que o setor o olha naturalmente como, e bem, como uma ameaça, se não poderá ser também, com os apoios necessários que já estão a acontecer e que irão existir no futuro, aquilo que poderá ser o que vai disputar um aumento da competitividade e uma própria revolução do setor em Portugal. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado Ricardo Carlos esgotou o tempo que tinha disponível. O Sr. Secretário de Estado tem cerca de 2 minutos e meio para responder às questões colocadas. Faz favor.
Sr. Deputado, tentando ir direto às questões, de facto, a estratégia do Governo foi... A nossa estratégia é uma política económica industrial assente na criação de valor, no valor acrescentado, na valorização da nossa balança comercial, na valorização de salários e na valorização da incorporação de tecnologia nas exportações. Isto é claro. A aposta que fizemos, e muito clara no STEP, no programa STEP, tem dois ângulos. O primeiro, reforçar a incorporação tecnológica, o desenvolvimento de tecnologia nacional, para que aquilo que é o nosso investimento não assente apenas na importação de tecnologia de outros países e nós termos uma lógica de reprodutiva ou de volume ou de grandes séries, mas assentarmos naquilo que é o valor. Evidentemente temos uma preocupação com os milhares de trabalhadores, com a sua requalificação, com a sua capacitação para a inteligência artificial, com tudo que disse e bem na sensorização, nos produtos, e nessa matéria Portugal, nessas áreas, tem dado passos muito importantes. Nós somos vistos como um país de ponta na área da engenharia, na área da robótica, na área da sensorização e até com uma agenda forte na adoção de IA. E, portanto, teve esta vertente. A segunda vertente, e não escondo, foi também preparar e começar a abrir caminho para aquilo que é o futuro quadro de comunitário de apoios europeus. Sem nenhuma reserva, nós entendemos que com a preparação que as empresas, as associações empresariais, os setores estão a ter através do programa STEP, vão estar muito mais preparados para estarem na linha da frente naquilo que é o acesso ao Fundo Europeu da Competitividade. E nós temos que ter claro, enquanto membros de uma União Europeia integrada, alinhada, com uma estratégia definida que tem os grandes pilares do seu desenvolvimento assentes na transição digital, na transição energética, nas ciências da vida e na biotecnologia e nas áreas hoje, enfim, se calhar mais recentes, mas na cibersegurança, na defesa e na utilização do duplo uso, estas vão ser as grandes linhas orientadoras dos próximos anos na Europa. E as empresas portuguesas, através destes mecanismos, estarão mais preparadas, vamos considerar até uma dupla vantagem, por um lado, mais focadas no valor acrescentado e, por outras, mais alinhadas com a estratégia europeia. Se o programa vai ter reforço ou não, eu não consigo responder, ele terá que ser avaliado, as candidaturas estão a ser avaliadas, certamente se a procura, que parece ser forte e vai ser, se tiver necessidades, temos que ver na reprogramação que capacidade temos de reforçar essas linhas, não temos dúvidas sobre isso. Vamos continuar a reforçar estas medidas no sentido de apoiar cada vez mais o consórcio ou a ativação de programas em consórcio ou em copromoção, porque não há dúvidas que sempre que acontece desta maneira, por cada euro público é investido, o retorno é muito maior. E um dos grandes problemas que Portugal tem em Europa é a escala, e nós temos que ter política pública que incentive a escala e a atuação em conjunto das nossas empresas e até das nossas instituições.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
É a vez agora... O dumping, não tive tempo de falar.
Muito bem, o Sr. Secretário de Estado poderá eventualmente ter ainda a oportunidade de falar, eventualmente haverá algumas questões que até possam ser alinhadas e até repetidas, e portanto poderá eventualmente ter a oportunidade de responder nesse momento, ou se não tiver também não deixarei de lhe dar alguma tolerância para que possam ser respondidas as questões, porque na verdade é para isso que aqui estamos, é para ser esclarecidos, e portanto acho que todos compreenderão, se der mais tolerância ao Sr. Membro do Governo do que aos grupos parlamentares, porque lá está, é mais difícil, é mais demorado responder do que perguntar. Sr. Deputado Carlos Pereira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente no mesmo modelo, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Bom, esta audição permite voltar a alguma normalidade política, ou seja, eu estou muito mais próximo daquilo que disse o Sr. Deputado Ricardo Carlos do que o que disse o Sr. Deputado Ricardo Reis, e portanto isto parece-me também uma coisa boa. E portanto, e sobre isto permite-me fazer um bom enquadramento, que é um enquadramento que me parece adequado, que é obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende uma transição ambiental com os cuidados que sejam adequados e equilibrados no sentido de proteger indústrias, boas indústrias que nós temos em Portugal, como é este caso. E, portanto, nesta perspectiva, eu queria tentar que esta audição, estes poucos minutos que temos, pudesse ser mesmo virado para esta indústria em particular, porque nós tivemos audições, como foram ditos pelos deputados anteriores, nós tivemos audições específicas do setor, a APICER e o Centro Tecnológico, e ficamos preocupados, naturalmente, porque foram muito genuínas da parte dos representantes, E há aqui, de facto, um problema que tem que ser resolvido. Há dois tipos de questões. Há uma questão europeia, que tem duas matérias diferentes. Em primeiro lugar, a questão do licenciamento de licenças, as licenças de carbono, por um lado, e, por outro lado, também a circunstância de, e isso foi-nos transmitido, daquele princípio de que as indústrias que ultrapassam determinados limites do ponto de vista proteção do ambiente, ou melhor, que desprotegem o ambiente, podem estar fora de programas europeus, de apoios europeus. E isso foi um tema que foi apontado e é relevante, porque eles têm, de facto, essa questão em cima da mesa, e isso é um tema que temos que ver como resolver. Aliás, nós temos programas, o Secretário de Estado disse, houve também no passado, e aparentemente alguns deles não foram capazes de obter, porque não tinham condições para esse efeito. E, portanto, eu acho que estes dois temas são temas importantes, tendo em conta os desafios que o setor tem. Mas eu tenho algumas questões que queria começar por fazer. A primeira tem a ver, de facto, com o tema das emissões, do licenciamento das emissões e do posicionamento do país. O Sr. Secretário de Estado disse que já foi feito um posicionamento. Eu queria perceber em que termos é que isso foi feito, até porque houve duas... Aquilo que nós conhecemos, a perspectiva espanhola e a perspectiva italiana, são diferentes. Eu não sei o que é que o nosso país quis fazer junto da União Europeia sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, no mesmo modelo, portanto...
Presidente, esta coisa de ter... Desculpe lá.
O tempo nas costas não ajuda muito.
Costas é um bocado chato. Perco alguns segundos a olhar para trás e a ver como...
Não ajuda muito, mas é a disposição da sala que temos e eventualmente terá que ser melhorada numa próxima oportunidade, porque de facto, para quem está de costas... Não sei se é móvel, se puder ser deslocado... Se for móvel, eu agradecia, porque de facto não... Eu pedia, se for possível, se houver alcance para isso, se fosse ali colocado mais perto da televisão, acho que já ficava num raio de visão.
Pode ser do fio.
Pois, não, por algum motivo ali está. Por algum motivo ali está. Pronto, de facto não é cómodo, mas não temos condições para melhorar, mas de facto não é cómodo. Também darei uma tolerância para esse efeito, como dei a todos, aliás. Senhor Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver, a posição de Portugal, mesmo para clarificarmos, foi mesmo no mesmo sentido daquilo que foi a da Espanha e da Itália. Foi desde logo numa lógica de congelamento temporário dos benchmarks nos níveis de 21 a 25, porque de facto estava em cima da mesa uma opção que podia colocar aqui um risco grande a esta indústria, portanto esse congelamento, eu próprio tive a oportunidade de transmitir isto no Conselho da Competitividade, como ponte, ou fazer aqui uma ponte até à revisão da diretiva, depois focada em ter metodologias mais flexíveis nos benchmarks de recursos, na subinstalação, nas gamas de temperatura, em toda a sua vertente, e depois de facto criar ou tentar que seja reconhecido, e foi através daquilo que já é conhecido e daquilo que é público, que esta fileira ou este setor passa a ter um reconhecimento setorial e que não fique dentro de um benchmark que se chama de combustível e calor, o que colocava este setor numa situação muito difícil, porque por mais esforço que fizesse, ia ser sempre pior que os outros, porque tinha que recorrer a gás natural. Eu não consigo ter uma resposta conclusiva sobre... o acautelar que estes setores continuam a ter acesso aos fundos europeus. Eu sei que há uma meta para a qual têm que contribuir na redução das emissões. Os limiares penso que vão ficar numa faixa que vão permitir que a indústria continue a aceder a esses fundos, mas de qualquer maneira fica o compromisso de mantermos essa preocupação nas discussões que temos para garantir que estas indústrias não ficam fora. Aliás, isso seria todo incompreensível, isso seria então, uma indústria que faz um esforço tremendo, que se compreende, por isso é que se criou quase a categoria do hard to abate, que é o difícil de alcançar, porque efetivamente tem um desafio tecnológico, e por isso é que temos que olhar para dentro, nem me está a passar pela cabeça que seja de outra maneira, e portanto continuar a lutar para que consigam fazer, porque de facto eu reconheço, e o Governo reconhece, e acho que é genericamente reconhecido, que o esforço é efetivamente grande e tem sido esse esforço da indústria que tem permitido manterem-se competitivos e serem uma referência a nível global. Porque este fator, sobretudo naquilo que é o procurement europeu, é um fator a ter em conta. Temos é que garantir que isso fique incluído naquilo que são as boas práticas a nível europeu E aí, uma segunda vertente, o consumidor tem que ter sensibilidade para estas matérias. Porque, caso contrário, a única questão que o consumidor é sensível é ao preço. E eu, em conversa com o próprio setor, dizia-me que hoje podem chegar à Europa produtos a que o preço de venda é 50% do preço do custo na Europa. E, portanto, enquanto nós na Europa não compreendermos que este é, de facto, o grande desafio, é indiscutível. Do ponto de vista dessa questão europeia, por exemplo, no ponto do lado daquilo que são os nossos principais acordos comerciais, em particular no Mercosul, eu vejo aqui não um risco, mas sobretudo uma oportunidade para este setor se afirmar, sobretudo em áreas onde o investimento, enfim, em residencial, industrial, imobiliário, decoração, crescimento de custo de vida ou de qualidade de vida das pessoas vai aumentar e, portanto, os nossos setores vão ter mais um espaço e um mercado para se poderem posicionar.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos e 26 segundos até agora, se faz favor.
Obrigado. Bom, eu não sou tão otimista como o Sr. Secretário de Estado sobre o posicionamento do consumidor. Eu acho que, na verdade, o consumidor vai continuar a procurar preço, infelizmente. Neste momento, eu acho que será sempre assim. E isso significa que o nosso desafio é bastante maior, não é? O nosso desafio é bastante maior. Nós temos aqui um desafio grande de garantir que a indústria é competitiva, por um lado, e consegue-se descarbonizar, digamos assim. E isso são dois desafios que não são ainda incompatíveis e exigem aqui tecnologia, investigação, e é aqui que eu queria fazer uma pergunta concreta. Das últimas audições, nomeadamente com o Centro Tecnológico, eu percebi que há, para poder estar dentro daquilo que são as perspectivas europeias, é preciso uma adição de bioetanol, biometano, na ordem dos 25%. E é bastante, porque ele não existe e é caro. A minha pergunta é muito concreta. O Sr. Secretário de Estado falou sobre as agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras foi um projeto, eu diria, bastante arrojado, porque exigia cooperação, os portugueses não estão habituados a cooperar e isso, algumas falharam, outras resultaram, mas foi um bom exercício. E tendo em conta que esta indústria, e uma indústria que está num território, como dizia o deputado Ricardo Carlos, está num território mais ou menos circunscrito, era ou não era interessante o Estado mobilizar essa indústria para ela própria criar uma solução tecnológica de biometano para poder incorporizar, independentemente do resto da indústria, independentemente do resto do país, porque eu acho que a solução passa exatamente por aí. Nós não temos tempo para ficar à espera de soluções tecnológicas que apareçam de outro sítio qualquer. Cada uma das empresas de per si não tem capacidade financeira eventualmente para a investigação. Porventura, um projeto desta natureza único para esta indústria, que tem características específicas, tem limitações específicas, porventura poderia resolver o problema. Eu acho que isto podia ser uma solução e eu acho que eles já têm a experiência da cooperação e acho que, sinceramente, estando circunscritas num determinado território, pode ser uma solução interessante para resolver o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, bem, tenho que manter uma visão otimista porque é a única forma de conseguirmos continuar a lutar por aquilo que acreditamos. Mas eu percebo a questão. Aliás, nós temos visto a deslocalização de algumas destas indústrias para zonas até muito contíguas e próximas do espaço europeu, alguns deles até na Europa, mas fora da zona euro. O que temos que continuar é fazer este caminho. O setor tem feito, aliás, o reconhecimento até do próprio setor, e lá está, com o espaço temporal que houve entre as audições e o momento europeu, houve essa possibilidade e a própria APICER reconheceu que o apoio do governo português à definição dos benchmarks setoriais é efetivamente uma vantagem e uma nota muito positiva, e a própria fileira está otimista dos resultados que vão surgir nos próximos dias do lado europeu. Voltando a dois pontos essenciais. Por um lado, o Sr. Deputado fala, e é verdade, o consumidor é muito, muito sensível ao preço, a indústria tem que continuar a ser competitiva. É impensável pensar que o consumidor, o made in EU ou o made in Portugal, é o fator que vai diferenciar. No fim do dia, as pessoas têm o rendimento que têm e vão comprar o produto que quiserem. Mas, dito isto, não desvalorizo que haja uma política de comunicação, de percepção de local de origem, de sustentabilidade até no uso e na circularidade dos nossos produtos. Enfim, tem que haver uma cultura que nos incentive a esse caminho, e isso os setores têm que o fazer. Enfim, até dirias, nem é papel tanto do político, mas é, podemos fazê-lo pela nossa intervenção pública, mas é sobretudo setorial. Do ponto de vista tecnológico, eu até acrescentava mais. O Sr. Deputado dizia algumas falharão, outras, é verdade, as agendas, mas do grosso modo, daquilo que é o PRR, posso dizer que a balança é extremamente positiva. Nós vamos conseguir cumprir com todos os PPS que estavam previstos à partida e vamos até ultrapassar e vamos conseguir cumprir. Esta em particular tem uma vantagem. E eu não desvalorizo também essa questão. Se a indústria da cerâmica está localizada em zonas do país com grande fulgor tecnológico e industrial, podem ser as outras indústrias ao lado que vão desenvolver estas tecnologias. A indústria da cerâmica não é ela própria que provavelmente vai desenvolver os fornos, mas vai utilizar as indústrias metalomecânicas, a nossa forte aptidão também para aquilo que é a componente de energia elétrica e a utilização de fontes novas para o fazer. Sabemos que o caminho é um percurso, por isso é que a estratégia da introdução do biometano tem um horizonte temporal, o objetivo dos 25% é ambicioso, parece-nos possível olhar também para a questão do hidrogênio e estarmos bem posicionados para podermos tê-lo, porque é a única hipótese de manter essa indústria competitiva. Os instrumentos e os incentivos existem, as coisas estão a acontecer, os resultados vão-se ver nos próximos anos, não tenho dúvida disso, até porque o setor, desse ponto de vista, está bem estruturado, com um centro tecnológico que dá resposta a todas as preocupações pré-competitivas do setor e uma associação que se vai ocupar de promovê-lo e agregar à volta do mesmo bem comum.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Carlos Pereira, ainda tem tempo disponível, cerca de 2 minutos e meio, faz favor.
Não, o meu tema era muito concreto, porque nós, independentemente da União Europeia aceder àquilo que são as solicitações que eram dos países, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália, neste momento, para uma alteração dos benchmarks, a verdade é que isso será sempre uma transição. Nós teremos sempre confrontados com uma situação a determinada altura em que temos que ser mesmo competitivos e a indústria tem que ser descarbonizada. E, portanto, a questão era se não faz sentido, eu diria que não falemos de uma falha de mercado, mas falemos de uma dificuldade nas empresas de per si se juntarem e criarem soluções. Aliás, eu percebi isso nas perguntas que fiz. Enfim, fico no ar a ideia, sim, pode ser, mas quem monta este processo? Eu acho que o Estado tem um papel nisso, nessa tarefa, e havendo apoios, havendo neste momento programas disponíveis, eu acho que era importante olhar especificamente para isto. E, portanto, o desafio é mesmo perceber se o Estado está ou não disponível para isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem cerca de 15 segundos. Eu darei alguma tolerância para tentar responder às questões colocadas. Aplano também a capacidade de síntese. Faz favor.
A resposta é muito direta e objetiva. O Estado está disponível para apoiar, sim, e vai estimular todo o trabalho em consórcio e em rede, dotando os avisos ou alinhando os avisos para que isso seja, se não for exclusivo, pelo menos que tenha uma componente de majoração forte.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Antes de terminar, eu queria ir a um ponto que não fui ainda e que tem a ver com a questão da circunstância atual, ou seja, o setor queixou-se de ausência de apoios no momento em que estamos, ou seja, as circunstâncias decorrentes da crise energética, sobretudo apoio direto para aquilo que é a energia principal, o gás, não é? Como sabe, na anterior crise energética, na sequência da guerra da Ucrânia, o governo implementou o apoiar gás, uma medida que foi de apoio direto às indústrias intensivas em gás, de 285 milhões de euros. Esse apoio foi muito bem visto pelo setor. O setor reclama um programa semelhante nesta altura, tendo em conta aquilo que é as circunstâncias que vivemos do ponto de vista de contexto, mas também do ponto de vista das necessidades do setor. E, portanto, a pergunta é se o Governo está disponível para implementar um programa desta natureza que me parece que vai ao encontro das necessidades que o setor tem neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para eu tentar fazer uma razoável e com algum bom senso, gestão do tempo, perguntar-lhe-ia. Sr. Deputado, tem cerca de quase um minuto que poderia usar da palavra. Ainda pretende usar ou já não pretende usar da palavra? Ainda pretende? Então eu vou-lhe pedir um favor. Uma vez que o Sr. Secretário de Estado já não poderia usar da palavra, mas eu iria colocar à consideração do plenário, uma vez que é uma violação do regimento, mas também mando ao bom senso, que estamos aqui para ouvir o Sr. Secretário de Estado, se eu poderia abrir a exceção de dar algum tempo ao Sr. Secretário de Estado para poder responder às questões colocadas. Se o plenário da Comissão não se opuser, eu daria cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos ao Sr. Secretário de Estado. Mas pedi ao Sr. Deputado Carlos Pereira que nestas circunstâncias colocasse as questões todas que tem para colocar, para que o Sr. Secretário de Estado pudesse, de facto, responder à questão. Eu queria dizer, Sr. Secretário de Estado, que da minha parte há toda a boa vontade de lhe dar essa tolerância, porque nós estamos aqui, de facto, para ser esclarecidos. Ainda para mais, fomos nós que o chamámos cá, nós, Parlamento, que o chamámos cá para responder às questões, uma vez que se trata de um requerimento, e, portanto, acho que é de bom senso e de bom tom dar-lhe essa tolerância e dar-lhe a palavra para poder responder às questões. De todo modo, não o posso fazer, uma vez que se trata, de facto, de um atropelo ao regimento, não o posso fazer sem merecer o consenso do plenário da Comissão. Pelo que, dito isto, eu iria pedir, então, ao Sr. Deputado Carlos Pereira que terminasse a intervenção e depois colocaria a questão da resposta do Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, faz favor, então, e agradecendo a sua compreensão e a sua colaboração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um minuto rápido para também concluir aquilo que eu queria referir. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência das audições que fez, nas primeiras audições que fez sobre este tema, ficou bastante sensibilizado pela situação do setor. Achamos que o Estado deve, de facto, estar atento ao setor de forma específica. Nós estamos perante um setor exportador que tem feito um esforço grande do ponto de vista da sua competitividade e está perante uma situação de dificuldades de competitividade decorrente daquilo que são as políticas europeias, mas que, do nosso ponto de vista, são compreensíveis, mas exigem um equilíbrio do ponto de vista de garantir que o setor consegue fazer esta transição de forma equilibrada, sem, obviamente, perder competitividade. E, portanto, as minhas questões relacionadas com o esforçado, no sentido dele próprio, ser ele próprio o piloto para promover esta cooperação entre as empresas, no sentido de ter uma solução tecnológica, eu acho que é muito importante, porque aquilo que percebi da última audição que fizemos é que o setor de per si, sem este incentivo, peço desculpa dizer-lhe isto, Sr. Secretário de Estado, não é apenas ter disponível o apoio. O apoio é fundamental, é de facto indispensável, mas é preciso que o Estado se envolva diretamente no sentido de promover esta cooperação. Aliás, só para terminar, Sr. Presidente, as agendas mobilizadoras tiveram este efeito. Foi obrigar a que as empresas se juntassem para terem projetos que, como disse, foram bem sucedidos, alguns deles, ou muitos deles, e isto é algo que o país tem de continuar a fazer. E o Estado tem esse papel, porque as empresas de per si não fazem, isso já percebemos, e não temos essa habilidade nem essa tradição. E eu acho que este papel é um papel importante. Portanto, duas perguntas. Por um lado, o papel do Estado nisto está disponível a fazer mais do que fez até hoje. Segundo lugar, o apoiar gás ou um programa semelhante, no sentido de apoiar, nesta altura em particular, as empresas que sofrem com a situação do preço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar a questão que há pouco anunciei, também lembro que temos uma eventual segunda ronda, mas que até ao momento não me chegou nenhuma inscrição para a segunda ronda. Agora sim, estão-me a ser sinalizadas, agora sim, muito bem, já tomarei nota. E, portanto, colocaria agora a questão se poderei dar cerca de 2 minutos ao Sr. Secretário de Estado para responder às questões colocadas, que deduzo que possam incluir não só as respostas ao Grupo Parlamentar do PS, como uma ou outra que o Sr. Secretário de Estado já me sinalizou que não teve a oportunidade de responder a outros grupos parlamentares e que gostaria de o fazer. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, pede-me a palavra, certamente para dar contributo sobre esta questão. Matéria.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, da nossa parte, Grupo Parlamentar de Chega, não nos opomos minimamente e acho que é salutar cedermos tempo ao Sr. Secretário de Estado para que possa responder. No entanto, parece-me avisado que, antes do Sr. Presidente pôr à consideração, saber se o Sr. Secretário de Estado quer usar ou não desse tempo, porque pode não querer. E, regimentalmente, acho que é a forma mais correta de se fazer. Se aceitar o tempo, nós, naturalmente, que viabilizaremos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, mas eu já tinha trocado impressões com o Sr. Secretário de Estado, que até já me tinha dito que tinha respostas para dar e que tinham ficado por dar e tinha manifestado até a sua preocupação de não ter respondido a uma questão, salvo erro até do Grupo Parlamentar do PSD, e que gostaria de responder. Pronto, que o Sr. Secretário de Estado já me tinha sinalizado essa sua disponibilidade e também estou certo que, obviamente, é do interesse de todos não só fazer perguntas, como dar respostas, e, portanto, não tenho dúvida quanto a isso. Assim sendo, para irmos rapidamente ao assunto, daria 2 minutos ao Sr. Secretário de Estado para responder às questões colocadas. É o suficiente, Sr. Secretário de Estado, acha que sim?
Sim, eu depois posso voltar ao dumping noutra fase.
Bem, 3 minutos, porque o que interessa é ter respostas e esclarecermos. 3 minutos, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma questão do Sr. Deputado, que é um Estado mais envolvido. Eu penso que aqui estamos todos de acordo quando dizemos o Estado, não é o Governo propriamente de uma forma direta, o Estado, mas o Estado, na verdade, eu penso que é preciso clarificar, já está bastante envolvido, porque as entidades, quando diz o Estado, pensa num IAPMEI, nas CCDRs, na ICEP, agora na nova Agência de Investigação e Inovação, eu penso que... Não, até porque, vamos ver, pela minha natureza, não ficaria surpreendido se eu me visse amanhã sentado a tentar fazer esse problema, o que seria contraproducente, porque não iria ter o tempo suficiente e nem as competências e depois não conseguiria. Temos mesmo, e conheço o meu passado, é de indústria e de fábrica, e portanto às vezes nós temos mesmo que saber gerir essa nossa posição, porque hoje a nossa responsabilidade é criar contexto, mecanismos, incentivos, quadro regulatório, instituições preparadas para fazerem esse trabalho. E, de facto, nós temos aqui eu valorizo muito a nossa rede de interface, centros tecnológicos, laboratórios colaborativos, que são, efetivamente, quem tem essa responsabilidade. Alguns deles até participados, têm participação pública, portanto, logo dessa, por maioria de razão, o Estado está diretamente envolvido e nós criamos essas condições. Dou-lhe só alguns exemplos. Desde logo, o STEP tem uma grande parte da sua alocação de aviso e orçamental que estimula a participação de redes e consórcios. Portanto, e a procura foi muito grande nessa área, até mais do que nos projetos individuais. Por outro lado, reforçamos aquilo que foi a política das agendas, com um novo aviso em 150 milhões de euros para, no fundo, dar a possibilidade aos projetos das agendas mobilizadoras que tenham continuidade, poderem fazer esse trabalho. Por outro lado, reforçamos aquilo que foi o projeto da rede de fornecedores inovadores, para que à volta de uma grande empresa pudesse haver um conjunto de PMEs que se capacitem, numa primeira fase, respondendo às necessidades dessa empresa, mas depois, objetivamente, conseguirem estar preparadas para atuar na rede global. Estamos a rever a nossa política de ciência e inovação para melhorar e melhorar aquilo que é a transferência do conhecimento, que é muito daquilo que estamos a falar. É como é que alguém desenvolve tecnologia de uma forma agregada e depois ela é disseminada ao longo de toda a cadeia de valor, onde vai haver um tomador da tecnologia, onde vai haver um utilizador da tecnologia, onde vai haver um conjunto de entidades que fazem o desenvolvimento da mesma. Portanto, a nossa política, Sr. Deputado, é mesmo de estimular essa componente e, desde o lado das nossas instituições públicas até a orientação política do Governo, não pode ser, quero deixar mesmo muito claro. Do ponto de vista das medidas diretas ao apoio ao custo da energia, relativamente ao apoio ao gás, dizer também que quando tomamos posse no 24º Governo foi uma das questões que mais rápido resolvemos. Nós herdamos um quadro com muitos atrasos naquilo que eram os reembolsos do apoio ao gás e isso foi totalmente, hoje está totalmente resolvido. Todas as empresas têm hoje em dia, hoje já há vários meses, essa componente, mas dar-lhe nota, entendemos que estamos numa circunstância completamente diferente daquilo que foi o momento em que foi criado o apoio ao gás. Não tenho aqui uma imagem, eu diria que o gráfico vale mais que mil palavras, mas nós estamos num quadro completamente diferente daquilo que foi o aumento do preço do gás quando foi a invasão da Ucrânia em 2022, onde de facto o preço do gás disparou para valores completamente anormais e hoje temos um aumento de preço, mas que é genérico ao nível dos países, dos Estados-membros e que não retira desse ponto de vista diretamente a competitividade às empresas portuguesas face aos parceiros europeus. Podemos dizer, do ponto de vista global, é mais um fator que temos que estimular por outras vias, mas nesta fase não temos, aliás, enfim, não vou antecipar a cenários de tranquilidade ou de estabilização naquela região. Ontem vinha preparado para dizer que estávamos noutro contexto, mas hoje de manhã acho que a prudência obriga-me a manter pelo menos o compromisso de que continuaremos a olhar, a analisar dia a dia ou momento a momento o tema. Eu sei que certamente terá, enfim, neste debate uma perspectiva diferente, mas temos de ser cautelosos e o Governo, eu penso que também o tempo tem dado razão a termos uma certa prudência na tomada de medidas muito, muito imediatas, porque temos de ter a consciência do equilíbrio da nossa dívida, o equilíbrio das nossas contas públicas é um grande ativo do país e queremos preservar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foram mais de 3 minutos, foram 5, mas não foi distração, foi mesmo generosidade para que as questões possam ser respondidas, que isso é que interessa. Srs. Deputados, eu tomei nota, corrijam-me se me faltar alguma, tomei nota das seguintes inscrições para a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Tavares. O Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Ricardo Carlos. E o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carlos Pereira. Não há mais nenhuma inscrição, não? Assim sendo, Srs. Deputados, o tempo agora vai contar sempre no cronómetro que está à nossa frente. Não? Pronto, são os três que anunciei. O tempo vai contar no cronómetro que está à nossa frente, agora em pé de igualdade para todos, porque está de forma bem visível para toda a sala, e são 2 minutos, conforme anunciei, e serão 6 minutos para o Sr. Secretário de Estado responder no fim de todas as intervenções, a todas as questões colocadas. Iniciou o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Julgo que não está nenhuma, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa e todos os presentes. Eu vou começar por dizer aqui a questão, falar do verde e o que o Sr. Deputado Ricardo Carlos falou acerca do gosto ou não gosto pelo verde do deputado Ricardo Reis. Eu e o Chega, é evidente que nós defendemos as energias verdes. Nós gostávamos muito de fazer uma transição muito rápida para as energias verdes e de que tudo funcionasse muito bem. Mas a questão é, a nossa preocupação é a transição que está a ser feita e como está a ser feita. E o exemplo disso foi o encerramento prematuro das centrais termoelétricas de Sines e do Pego. É um exemplo claro, que julgo que está à vista de todos. Portanto, isso criou-nos uma dependência energética muito grande ao país, uma dependência de Espanha. E portanto eu, a questão que eu lhe quero deixar aqui muito, muito direta e aliás, nós temos uma notícia da CNN que até diz que temos uma nova TAP na eletricidade que importou nos últimos 3 anos 3.279 milhões de euros precisamente por causa dessa dependência criada pelo encerramento das termoelétricas. E isto porquê? Porque nós não temos água sempre todo o ano, a toda a hora. Nós, esse encerramento dessas centrais representavam quase 2 gigawatts de potência, uma potência enorme, diz e afirma João Bernardo, o ex-diretor-geral da Energia e Geologia, e para substituir essa potência precisaríamos de 7 gigawatts de potência na questão solar, de potência solar. Isto foi um cálculo do Conselho de Administração do Centro de Biomassa para a Energia. Portanto, a questão que eu coloco aqui é o sistema de transição que estamos a adotar, seja em Portugal, seja na Europa, para a descarbonização. E, portanto, isto descarbonizar à custa de fechar fábricas, perder emprego e aumentar as importações dos países terceiros não é uma política ambiental, portanto. É apenas substituir produção europeia,
Sr. Deputado, para terminar,
por produção mais poluente. Qual é a estratégia do Governo para evitar que a descarbonização se transforme numa deslocalização
obrigado,
da produção?
Deputado.
Exportando emprego e riqueza para países com regras ambientais muito menos exigentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Talvez aqui exista aqui uma diferença clara de opinião entre o parlamentar do PSD e o parlamentar do Chega, é que efetivamente o PSD governa com a realidade que tem, e a realidade que tem hoje implica aquelas que foram os encerramentos, a nosso ver, que foram antecipados e não deviam ter sido, mas tendo acontecido, nós temos que trabalhar com a realidade que temos. Eu gostava só de constatar aqui duas ou três questões que me parecem relevantes. A primeira, e que o Sr. Secretário de Estado disse, e que me parece um número muitíssimo relevante, é que podem chegar à Europa produtos com o preço a 50% do custo de produção em Portugal. E isto é um número que nos deve assustar e que nos deve preocupar e que efetivamente apenas com o aumento de competitividade, com uma diminuição dos custos de produção poderão aqui ser menos preocupantes. E diria, até tendo em conta aquilo que o Secretário de Estado nos tem transmitido, que efetivamente os consórcios, a escala, são provavelmente a única solução, ou pelo menos a única solução que poderá ser efetiva. E também o facto do STEP poderá ir ajudar, certamente, aquela que é a ligação destas empresas com o Fundo Europeu de Competitividade. Parece-me que são pontos relevantes. Eu como questão, deixo só, porque também dando a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado para desenvolver a questão do anti-dumping, que há pouco não houvesse oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos.
Obrigado. Bom, eu queria voltar ao tema, porque eu acho que é um tema importante. Nós, enfim, não há muitas indústrias em Portugal como esta. Esta é, de facto, uma indústria importante, exporta, nós queremos indústrias que exportem, que sejam competitivas e que tenham produtos de qualidade como esta tem tido. Está sujeita a uma competitividade internacional dura, está sujeita a regulamentação europeia que restringe a sua competitividade. Nós não podemos ter campeões nacionais, mas podemos ter campeões industriais, ou seja, podemos ter indústria que seja verdadeiramente competitiva. E quando eu refiro à intervenção do Estado, eu estou a falar seriamente sobre isso. Eu sei o que é o Estado, sei quais são as instituições que existem e qual é o papel de um secretário de Estado e de um ministro. Um papel de um secretário de Estado e de um ministro é também promover este tipo de coisas. É também colocar como prioridade a defesa ou não defesa de uma indústria desta natureza. Eu não estou a dizer que o secretário de Estado não está preocupado com isso. Agora, o que eu quis dizer com a ideia de que eu acho... Vou ser muito claro. A ideia que eu fiquei da outra audição é que os senhores da indústria têm consciência que é possível ter soluções, até sabem quais são as soluções, mas faltava um trigger point para que aquilo funcione. E, portanto, eu acho que o trigger point é mesmo o Estado, e o Estado é mesmo um secretário de Estado e é mesmo um ministro. Garantir e chamar a si a solução que nós precisamos ter para esta indústria ultrapassar esta dificuldade, que é um bloqueio do ponto de vista industrial, que mesmo que nós sejamos capazes de adiar os benchmarks que estão em cima da mesa, a questão da transição ambiental será colocada novamente em cima da mesa e nós temos de ser competitivos no plano internacional, nem sequer no plano europeu, no plano internacional. E, portanto, este desafio é um desafio que eu acho que o Estado e o Governo, já agora, deve chamar a si. Eu acho que é importante e acho que consegue fazê-lo. Ou seja, se fizer este passo, eu acho que é possível a indústria ultrapassar esta dificuldade que está a passar hoje. Esta é uma primeira nota. A segunda nota, e é uma pergunta também muito concreta, o senhor Secretário de Estado falou sobre a questão do bloqueio dos fundos europeus. Este é um tema muito relevante, porque se nós não formos capazes de assegurar que esta indústria tem mesmo acesso aos fundos europeus, nós temos um problema crescido, que é nem temos dinheiro para conseguir esta transição energética. E, portanto, a minha pergunta é, além da expectativa que o Sr. Secretário de Estado tem, que é positiva, e eu acho que ainda bem, o otimismo é sempre uma coisa muito boa, mas eu acho que é muito relevante percebermos se é possível ou não, dentro daquilo que é o enquadramento europeu, fazer um bocadinho mais do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, 6 minutos para responder, também com alguma tolerância, mas não tanto agora.
Muito obrigado. Muito bem, então eu começo por... Estava tentado... Eu dei ali... preocupação com o seu deputado, porque eu valorizo muito, eu olho sempre a isto, o desporto individual versus o desporto coletivo, é que os outros dois deputados têm sempre uma vantagem, porque têm uma equipa, e o seu deputado está... Eu valorizo muito os outros, imagino o que deve ser, mas é uma grande aprendizagem. Foi essa a preocupação, e ainda que a Madeira, nesta área, não desconheço de facto se tem indústria, mas é sempre interessante conhecerem, mas obrigado por ter vindo também, é interessante. E depois dizer que eu não quero parecer um otimista irritante nesta área, eu queria ser um pragmático, mas não consigo. Eu acho que nós temos que ter sempre uma visão otimista destas questões. Vim cá hoje falar da indústria cerâmica, mas e o seu deputado pôs e todos os seus deputados uma grande preocupação, mas dizer-vos que há muitas indústrias e muitos setores nacionais que têm uma performance e competência e presença internacional e lideranças globais, como a indústria cerâmica tem no mundo, e nós hoje focamos nesta, mas é muito interessante. A política industrial voltou para o debate político, isso é muito importante. Isto está a acontecer connosco a nível nacional e nós vamos continuar a promovê-lo, está a acontecer ao nível da União Europeia, se calhar mais empurrados do que numa certa altura por decisão, e está colocado ao nível global, é de facto, até a própria OCDE voltou a trazer a política industrial como um fator essencial, porque no fim do dia, vamos ver, é aqui que se criam empregos perenes, de resiliência. Não gosto de desgastar muito esta expressão, mas de competitividade e de valor acrescentado para os países. É importante nós mantermos um grande foco também naquilo que é a atração dos nossos serviços, Portugal enquanto um destino, e nosso foco enquanto destino, eu acho que está muito bem posicionado, temos também de ter uma vantagem comparativa enquanto origem. E é essa a diferenciação deste setor. É que o que é feito em Portugal tenha, de facto, um reconhecimento global nessa matéria. Eu, do ponto de vista da preocupação e do envolvimento do Governo, ele é claro, eu, enfim, nem sequer trouxe a minha agenda de reuniões, de participação em discussão com o setor, de um conhecimento até que nem sequer vou trazê-lo do ponto de vista pessoal, porque conhecia muitíssimo bem o setor e a APICER, os seus dirigentes e toda essa cadeia, todo esse setor, mas esse compromisso quero deixá-lo de forma clara, não tenha dúvidas sobre o mesmo. Ele existe. A intervenção, depois temos que saber que armas temos, que estratégias temos. Não me vou alongar muito sobre a questão de acautelar os fundos europeus. Eu confesso que essa preocupação não estava tanto no meu radar e agradeço essa alerta. Vou ter atenção a isso e para garantir que nas nossas discussões europeias isto também seja acautelado. Eu não tinha isto como uma preocupação da exclusão, até porque naquilo que é o acesso aos fundos nacionais, aos fundos europeus desenvolvidos por programas nacionais, esta indústria tem estado muito presente. Portanto, não vejo aqui nenhum tipo de exclusividade. Até naquilo que perguntei ontem, fiz a questão de ter também se o Banco de Fomento, através das garantias públicas, está presente no setor. E está. Portanto, há uma grande interação e isso vamos ter. Aquilo que é o compromisso, gostava também de aproveitar este momento para reforçar a questão. Por um lado, na questão do antidumping, há de facto uma diferença muito grande entre aquilo que são as políticas europeias de antidumping na questão da loiça versus a questão dos pavimentos e revestimentos, e temos que estudar, perceber porque é que numa temos uma taxa de antidumping que anda próximo dos 80% e que de facto torna a indústria europeia muito mais protegida, que é no facto na louça e nos artigos para casa, e na parte dos revestimentos é muito baixa. Eu penso que andará nos 7%, e portanto aí o efeito sobre o consumidor é relativamente pequeno. E temos que perceber e temos que ter sempre consciente que a política comercial é de fronteiras únicas na Europa, os países não têm capacidade de intervir individualmente. Eu dou o exemplo da Itália, recentemente introduziu agora temos dado passos importantes a nível europeu naquilo que são as plataformas eletrónicas. A Itália tentou impor uma taxa, um imposto, uma tarifa de reciclagem de produtos relativamente a essas plataformas e ela foi contornada imediatamente porque os produtos entravam pela Áustria, pela Eslovénia, para outros países contíguos e depois entravam de camião e o governo italiano recuou. Eu não digo que não seja uma medida a equacionar, mas ela tem que ser tomada coletivamente. Caso contrário, se todos os países não tomarem, há uma porta que se abre. E, portanto, a nossa preocupação é essa, tentar equilibrar as políticas de antidumping para que possamos ter as mesmas regras. E reforço com uma ideia que eu comecei. O Sr. Deputado trouxe o tema da central do PEG e dos combustíveis fósseis. Hoje, objetivamente, ativar esse tipo de energia ia ter um custo maior do que o benefício, desde logo por via... E, portanto, é um tema que não... Eu penso que está estabilizado, resolvido a nível nacional e é uma vantagem onde Portugal hoje já está num posicionamento tal que seria um retrocesso que não traria de forma nenhuma competitividade e ia, sobretudo, onerar ainda mais a fatura. E por isso, termino com o minuto que tenho ainda, ou os dois minutos que tenho, reforçando esta ideia fundamental. Lançamos a Estratégia Industrial Verde com um horizonte de 2040, mas sobretudo que tem como objetivo colocar Portugal como um destino competitivo para o investimento industrial, que vai ligar-se à descarbonização, à transição energética. Recordar que os 10 principais setores da nossa indústria concentram 93% do consumo de energia e 58% do valor acrescentado. Ou seja, este caminho não tem nada de ideológico, tem objetivamente de crescimento económico, de valor acrescentado para o país e de criar as condições de Portugal ser o mais competitivo no espaço europeu e de tornar a Europa mais competitiva no espaço global. Nós, nesta matéria, somos mesmo atores, não somos espectadores. E Portugal hoje tem um reconhecimento global O Sr. Deputado referiu o nosso mix de energia elétrica. É um grande ativo na atração de investimento, 80% de fontes renováveis. Foi um caminho traçado que nós não vamos alterar, que vamos continuar a apostar e que temos certamente ganhos grandes nessa matéria. A cerâmica e o vidro são parte central desta ambição e continuo a reforçar aquilo que dizia, competitividade e soberania não são faces, não são antagónicos, são complementares. Vamos continuar a apostar nisto, afirmando Portugal como um destino previsível, estável, seguro para a atração de investimento e o compromisso do Governo neste setor e noutros que têm desafios próximos, parecidos, nem sequer são a nível nacional, são a prioridade absoluta do Governo e nós podem contar com esse empenho. E eu reforçava aqui com uma nota, estas sessões são muito importantes porque permitem-nos a todos melhorar ou afinar aquilo que são as nossas atividades. O Governo, do ponto de vista executivo, os seus deputados, com a quantidade de informação e esclarecimento que necessitem, porque têm-na também por fontes dos próprios setores e, portanto, foi com muito gosto que estive cá e estarei sempre disponível para voltar quando for útil, agradecendo também que ela possa ser também do vosso lado, deputados, contributos para podermos também, muitas vezes, e este da cautelar o acesso a fundos, acho que é um bom alerta que vamos objetivamente olhar para ele.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, terminamos a primeira parte da nossa reunião de hoje. Quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado os contributos que nos trouxe, foram seguramente muito importantes, foi um debate, foi uma análise muito profunda sobre esta temática que é obviamente importante para a competitividade das empresas do setor numa indústria relevante para o país. Portanto, eu agradeço-lhe, em nome de todos nós, os contributos que nos deu. Senhores deputados, nós temos já de seguida a segunda parte da nossa reunião, para a semana, sim, para a semana com uma maratona significativa, porque temos, agora de memória se não me falha, temos a audição ordinária, regimental, e temos dois requerimentos. Portanto, teremos três grelhas de tempo, teremos três vezes aquilo que é normal termos. Vai ser uma manhã muito cheia, com prolongamento para a tarde, seguramente. Senhores deputados, podemos fazer um intervalo de 5 minutos, assim entenderem, e de seguida referemos a nossa reunião ordinária. Referemos a segunda parte da nossa reunião ordinária.